E começando a nossa série sobre o meio ambiente aqui da CBN, vai de segunda até sábado, vamos falar sobre questões ambientais, discutir com profissionais, pessoas que atuam em relação ao meio ambiente. E hoje está aqui comigo o advogado, que é conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Paraná, também é membro da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, da sessão de Maringá. Eu converso agora com Rogel Martins Barbosa, sobre legislação brasileira, legislação ambiental e as práticas ambientais. Doutor Rogel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos nossos amigos e ouvintes da CBN.
Vamos começar hoje a falar sobre meio ambiente? Vamos começar sobre um hábito no Brasil. A legislação brasileira, dizem que ela é avançadíssima, mas as práticas no meio ambiente, essa afirmação cabe?
Eu acho que sim, Gilson. Na verdade, nós temos um sério problema em legislação. Até um dado interessante, quem passou esse dado foi promotor de justiça, quando ele escreveu um artigo sobre a inutilidade das leis em demasia, né? Ele dizia que em 2002 o Brasil tinha mais de 1 milhão de leis, né? Então nós temos uma proliferação muito grande, não só de leis ambientais, mas lei para todo jeito, gosto e modo, e tudo que você imaginar, nós temos lei nesse país, né? O grande problema, Gilson, é que esse excesso de legislação criou uma mentalidade no país de que através da lei se resolve tudo. E aí nós ficamos assim muito casuístas, né? E isso que eu estou lhe falando não é uma ideia nova. Na verdade, quem disse exatamente isso foi o ex-presidente do Senado, José Sarney, que reclamava do excesso de leis no Brasil e de baixa qualidade. E no meio ambiente nós começamos a sofrer também isso, começamos a ter um excesso. Porque quando nós pensamos em lei, nós não pensamos só na lei, a lei feita pelo legislativo, mas aí nós temos decretos, medidas provisórias, depois aí começam portarias, resoluções, de modo que nós criamos um emaranhado assim muito perigoso. Eu acho que até vale a pena lembrar o que disse um romano lá no primeiro século depois de Cristo. Ele era chamado de Públio Cornélio Tácito. Ele dizia assim: as leis abundam nos estados mais corruptos. Às vezes esse excesso de legislação realmente tem favorecido um desvio de conduta e não o aperfeiçoamento da conduta humana em relação ao meio ambiente e às questões gerais como um todo, né?
Agora, quando as leis são excessivas, na questão ambiental, por exemplo, nós temos aí a aprovação, né, de um código florestal, que está tendo dificuldade de ser implantado. Mas também temos leis sobre resíduos sólidos, que inclusive estabeleciam prazos para que os municípios resolvessem a questão dos aterros a céu aberto. Todas essas medidas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas duas leis, né? A questão de resíduos.
Então vamos lá. O Código Florestal é uma lei agora, né, de 25 de maio de 2012. Para você ter uma ideia, essa lei de 25 de maio de 2012 foi alterada por uma lei do dia 17 de outubro de 2012, que foi a conversão de uma medida provisória.
Na sequência, professor.
Então, observem, na verdade, o que aconteceu foi que o Congresso Nacional, que é autorizado pela vontade da população, porque quando você elege o legislador é para ele, então, teoricamente, externar sua vontade no processo legislativo, ele fez uma lei e o Executivo não admitiu a totalidade dessa norma, num ato que eu consideraria até uma afronta ao Poder Legislativo, pega-me embaixo uma medida provisória para mudar uma lei que acabou de ser discutida e em seguida depois é convertida em uma nova lei que daí mudou a redação da 12.651. Então, assim, nós temos aí falando do excesso de legislação. Só para os nossos ouvintes saberem, essa questão da florestal não é coisa nova no Brasil. Não é coisa nova. Na verdade, nós temos discussões no Brasil, nós temos uma proteção ambiental florestal no Brasil desde 1605, quando foi criado o Regimento do Pau-Brasil, Gilson. E aí se tentava fazer a proteção do pau-brasil. Você vê que lei não dá certo, é que o pau-brasil ninguém acha mais, não é assim? Mas aí depois nós temos em 1799 um regimento de cortes de madeira, e eu acho que assim, até é interessante citar, antes de falar do Código Florestal, em 1850 nós temos o famoso Código de Terras, era uma lei, a Lei 601, salvo equívoco, e ela já trazia que era crime, e a pena era de 2 a 6 meses de prisão, derrubar mato e botar fogo nesse mato. E até hoje, o que, que a gente vê, Gilson? Derrubar mato e botar fogo no mato, Gilson. Numa legislação de 1850. Aí vem a nossa reflexão de que, e aí, a legislação realmente resolve, ou a educação resolve, ou o pensamento, o sentimento nacional nosso tem que ser mudado, né? E agora nós temos realmente a questão, na verdade, do Código Florestal, que é essa lei agora de 2012, que trouxe bastante polêmica, né? Porque se dizia assim, que na verdade se tentava, existiam os digamos assim, os ambientalistas, né? Ou pelo menos uma corrente dizendo que o que se estava querendo com o novo Código Florestal era uma anistia, né? ao desmatador, né? E por outro lado nós tínhamos uma outra corrente ponderando, dizendo que não, que isso era uma adequação da realidade brasileira e realmente o agricultor estava sendo penalizado por uma questão cultural existente anterior à legislação e de repente um homem de bem estava sendo criminalizado porque ele estava comprometido com um raciocínio que havia uma época. E aí se mudou a lei e aí, de repente, ele foi marginalizado, né? Então, o novo Código Florestal, acho que ele teve o grande marco dele foi tentar criar uma situação de apaziguação social quando ele começa a regular uma situação que existia de fato e o direito punia, e aí ele cria o meio termo de adequação, né? Quando ele prevê cotas para adequações, quando haviam já ocupações de áreas de preservação permanente, aí o legislador começa a observar que propriedades assim, rurais extremamente pequenas, se seguisse a legislação, ela simplesmente equivaleria a uma desapropriação, então a adequação dessa realidade, né? E aí foi uma coisa muito importante com o novo Código Florestal Brasileiro. Em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, né? É uma coisa bastante interessante quando nós falamos de lixo, né? Porque é uma coisa que as pessoas se preocupam muito, mas ao mesmo tempo você também vê um descaso muito grande em relação ao tema. Quando nós temos a legislação, por exemplo, ela previu, né, que até uma legislação de 2010, como havia dito, de agosto de 2010, ela previu que até agosto de 2012 todo município deveria ter coleta seletiva, né? E o que nós vemos até agora é que não foi implantado. Alguns municípios têm, mas a maioria a gente pode observar que não há coleta seletiva implantada. Também tem um outro prazo, né, que até agosto de 2014 é para todo município fazer a destinação e disposição final correta dos resíduos, né? E aí eu fico pensando, né, olhando, na verdade, os municípios agirem, é uma choradeira. Até recentemente eu ouvi pela CBN, né, o problema do portal da transparência, né, que os municípios não se adequaram com a transparência, agora estão com problemas de receber certidão e com isso não recebem verbas. E eu creio que em 2014 nós temos uma chance muito grande da maioria dos municípios do Brasil não estarem ainda com uma destinação e disposição final correta. Na verdade, Gilson, eu fico preocupado porque o que vai acontecer com essa data de 2014, acho que vai depender muito do que vai acontecer no dia 13 de julho de 2014, né? Se o Brasil perder a Copa, aí vão destituir os prefeitos, né? Vão caçar todos, né, por descumprimento da legislação. Se o Brasil ganhar a Copa, de repente vai dar o jeitinho brasileiro e prorrogar esse prazo, né? É extremamente lamentável como a questão do meio ambiente é tratada no Brasil, né? É como se nós tivéssemos uma obrigação moral de criar leis, mas tivéssemos também o desvio moral de não cumpri-las, né?
Doutor Rogério, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, foi um prazer conversar contigo e sempre estamos à disposição.
Conversei com o conselheiro estadual da OAB Parará, Rogério Martins Barbosa, que é membro da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, em Maringá. Falamos sobre a legislação ambiental, que segundo o Dr. Rogério, ela é excessiva, existe uma grande quantidade de leis, mas práticas são poucas.